Com a ajuda de Hashem, então, começando hoje, na prática, falando sobre os mestres e as personalidades da Torá. Hoje começamos, se Deus quiser, com o famoso mestre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ben Yosef. Rabbi Akiva nasceu aproximadamente no ano de 3.750 da criação do mundo, e que isso seria 2.030 anos atrás, mais ou menos. E ele viveu a época da destruição do templo, como daqui a pouco nós veremos, se Deus quiser. Bom, em primeiro lugar, quem foram os mestres dele? Na verdade, vamos começar a história desde o começo. Rabbi Akiva era filho de convertidos. O seu pai, Yosef, era convertido. Convertido sério, logicamente. E, inclusive, o Talmud diz que eles eram descendentes de Sisera. Sisera foi um rei malvado que lutou contra Israel. E isso aparece no livro de Juízes. E dos descendentes dele saiu o tal do Yosef, que se converteu, e Rabbi Akiva, o seu filho. Mas Rabbi Akiva veio de uma família humilde. Ele mesmo cresceu na ignorância completa. E a ignorância dele era tão grande que ele tinha ódio àqueles que estudavam Torá. Ao ponto tal que depois, mais pra frente, quando ele já virou Rabbi Akiva, ele disse que quando eu era ignorante, eu dizia: quem me dá um sábio, e eu morderei ele como um jumento. Aí os alunos falaram: não, como um cachorro morde. Ele disse: não, um cachorro morde e não quebra os ossos. Mas o jumento, quando morde, arrebenta, quebra os ossos. Quer dizer, o ódio dele era realmente profundo. Ele trabalhava para uma pessoa muito rica. Isso mais para frente. Quando ele já tinha 40 anos. Ele trabalhava para um sujeito que era muito rico, que era chamado Ben Kalba Savua. E esse Ben Kalba Savua tinha uma filha chamada Rachel. Esta Rachel percebeu que o Rabbi Akiva, o Akiva nesse momento, era um trabalhador muito honesto e que tinha boa índole. Embora ignorante, embora o que você quiser, mas ele era uma pessoa boa. E ela então propôs para ele: eu me casaria com você, mas com a condição que você vai estudar. E ele aceitou. E assim, ele consagrou ela, escondido, quer dizer, não queriam que o pai soubesse ainda. E ele foi estudar. E o Talmud nos conta que Rabbi Akiva foi estudar, ele não sabia nada. Nada, nem sequer ler. Ele foi aprender a ler. Ele sentou no mesmo banco da pré-escola para aprender as letras do alefbet, as letras do abecedário. E assim começou a carreira dele. Agora, logo no início dessa carreira, ele percebeu que tinha muita dificuldade de entender. Imagina, com 40 anos, nunca estudou. Difícil. Uma vez ele viu uma pedra com um buraco. Ele perguntou para as pessoas: como é que tem um buraco nessa pedra? Disseram para ele: é que aqui tem sempre uma goteira. E ele falou: mas uma goteira? Furar a pedra? Então disseram para ele: o que, seu Akiva, você não conhece o versículo que está escrito no livro de Jó, Iov, que a água moe, tritura a pedra. Aí o Rabi Akiva pensou, se água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Você imagina a Torá, que não é mole, a Torá é uma coisa dura. E o meu coração é um coração mole, de carne e osso. Com certeza que a Torá uma hora vai penetrar no meu coração. E assim ele seguiu com os seus estudos. E desta forma, Rabi Akiva estudou, 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 se dedicou muito mesmo. Quando o pai dela, da Rachel, soube que ela se casou com aquele ignorante que trabalhava lá, ele deserdou a filha. Rabi Akiva ficou durante 12 anos estudando e, finalmente, depois desses 12 anos, ele retornou para casa. E quando ele está chegando em casa, ele ouve a mulher numa discussão com uma das vizinhas. E a vizinha dizendo, imagina, você vive assim, viúva, em vida. E ela então disse, se o meu marido me ouvisse, ele iria estudar mais 12 anos. Rabi Akiva ouviu isso, nem entrou em casa, deu meia volta e foi novamente por mais 12 anos estudar. E desta forma, durante 24 anos, ele se dedicou muito à Torá. Então, em primeiro lugar, ele foi discípulo de vários mestres. Também toda esta época é a época da Mishnah. São chamados de Tanaim. Nós falamos semana passada sobre as épocas literárias, da época chamada dos Tanaim. E Rabi Akiva foi aluno do Rabi Yehoshua, do Rabi Eliezer, do Nahum Ish Gamzu. E Rabi Yochanan ben Zakkai. Esses são os principais mestres do Rabi Akiva. Ele teve vários colegas. Entre eles, o Rabi Ishmael ben Elisha, que era Kohen Gadol, foi Kohen Gadol. E Rabi Tarfon, e Rabban Gamliel, e Rabi Elazar ben Azariah. E assim, ele acabou se desenvolvendo bastante. E os mestres mais para frente perceberam o potencial que Rabi Akiva tinha. E assim, quando Rabi Akiva voltou, depois desses 24 anos, o sogro também foi receber, ouviu falar que está chegando um grande mestre na cidade, foi receber. Quando ele descobriu que esse mestre era, na realidade, o seu genro, ele foi pedir desculpas e deserdou a sua filha, ele passou novamente a herança em nome da sua filha e do seu genro, principalmente. E esse é uma das fontes de onde Rabi Akiva ficou muito rico. Que, aliás, Rabi Akiva, quando era pobre ainda, ele prometeu para sua mulher que se um dia eu ficar rico, por tudo isso que você se dedicou por mim, para que eu pudesse estudar Torá, e se privou de uma vida comigo, até que eu pudesse voltar para casa, eu vou lhe fazer um Yerushalayim Shel Zahav, um Yerushalayim de ouro, que era como se fosse uma coroa com Yerushalayim. E é daí que sai a famosa frase que se usa por aí afora, Yerushalayim Shel Zahav, é o Rabi Akiva que falou sobre isso. Quer dizer, era de fato uma grinalda, uma coroa de Yerushalayim. E quando ele ficou rico, o Talmud conta lá de onde ele ficou rico, teve várias origens do dinheiro dele. Ele fez, cumpriu a promessa e deu para ela esse enfeite, esse adorno de Yerushalayim de ouro. Quando ele voltou, depois dos 24 anos, os alunos viram uma mulher chegando e querendo se jogar nos pés dele, não entenderam? Sai. Nosso mestre que você está caindo nos pés dele. E Rabi Akiva falou, larguem ela. Tudo que é meu e tudo que é de vocês, na realidade é dela. Quer dizer, tudo... Aí perceberam que era a esposa dele. Todo o mérito que nós temos do estudo, tanto o meu quanto o de vocês, é em mérito dela que se auto-sacrificou para que eu pudesse crescer. Rabi Akiva tem bastante discussões no Talmud, na Mishnah, logicamente na Mishnah, época da Mishnah, no Talmud traz também palavras dele, mas é da Mishnah, tem bastante opiniões dele, ele foi um canal muito importante da Torá, e ele tem muitas frases que ficaram famosas, como por exemplo a famosa frase que ele diz sobre a mitzvah da Torá, amarás a teu próximo como a ti mesmo, que não é a melhor tradução, mas é para entender o que eu estou falando. Nós demos há um tempo atrás conceitos judaicos, explicamos bastante sobre essa mitzvah. Diz Rabi Akiva, zeklal gadol batorá, esta é uma regra grande da Torá. Também tem que se entender o que isso significa, mas é uma frase famosa do Rabi Akiva. Também uma outra frase famosa do Rabi Akiva é que ele diz que se eu me esforcei e encontrei, então acredite. Ele fala, se eu me esforcei e não encontrei, não acredite. Se eu não me esforcei e encontrei, não acredite. Se eu me esforcei e encontrei, acredite. Quer dizer, que o estudo da Torá depende de dedicação. É a única forma de se chegar lá. Rabi Akiva também tinha conhecimentos profundos da Kabbalah, da parte mística. Nós encontramos isso, por exemplo, quando o Talmud nos conta que 4 pessoas entraram no nível de Pardes, um nível extremamente profundo, e somente o Rabi Akiva foi o que saiu, Bechalom, saiu em paz disso. Os outros ou enlouqueceram, ou saíram do caminho, e Rabi Akiva foi o único que conseguiu se manter na linha, apesar de chegar a um nível tão profundo. E aí tem a famosa história do Rabi Akiva, dos seus discípulos, que infelizmente faleceram entre Pesach e Shavuot, numa peste. E depois disso, o Rabi Akiva foi para o sul de Israel, e lá ele restabeleceu discípulos que são os principais discípulos dele. Rabi Meir, Rabi Meir Bahanes, Rabi Yehuda, Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Lazar Ben Shamua, Rabi Nehemia, Rabi Yossi, Rabi Yohanan Sandlar. Teve vários alunos. E apesar de todo o risco, ele continuou dando aulas de Torá. Os romanos já estavam perseguindo, eu não falei antes, para ficar bem claro, Rabi Akiva viveu até uma parte da sua vida na época do templo, e depois ele viveu a destruição do templo e pós-destruição do templo. E Rabi Akiva tinha sempre muita esperança no retorno a Israel, no retorno ao Beit HaMikdash, e tem aquela famosa história de alguns mestres que estavam passeando próximos do lugar do templo e viram raposas saindo de lá. E eles choraram e Rabi Akiva riu. Cantaram para Rabi Akiva que você está rindo, e ele falou, porque vocês estão chorando. Eles disseram, nós estamos chorando porque o lugar mais sagrado, onde só o Kohen Gadol podia entrar em Yom Kippur, estão saindo raposas. Eles não saindo do lugar do Kodesh HaKodashim. Rabi Akiva então disse, pois é, por isso que eu estou rindo. Porque existe uma profecia que vão sair raposas de lá. A partir do momento que eu estou vendo isso, que não dá para se imaginar que isso pode acontecer. Estou vendo isso acontecer, então eu tenho certeza que também as profecias da reconstrução do templo estão mais próximas. O Rabi Akiva teve alguns filhos. Um deles, Rabi Yoshua ben Korha, que aparece também bastante na Mishnah. Ele teve um outro filho chamado Rabi Shimon, que faleceu em vida do pai. Ele ficou muito doente e faleceu. E ele tinha também uma filha. Uma filha que se casou com Rabi Yoshua ben Kapusai e uma outra filha que se casou com Ben Azai. E o Ben Azai, ela, essa filha, casou com Ben Azai, falou para o Ben Azai a mesma coisa que a mãe dela tinha dito. Vai estudar Torá, fica longe de mim, mas estuda bastante Torá e se transforme num grande mestre. E o Talmud até diz que a ovelhinha vai atrás da ovelha. Porque a mãe chamava Rachel, e Rachel em hebraico é ovelha. Então a ovelhinha vai atrás da ovelha, que é da mesma forma que a mãe se comportou, assim a filha também seguiu os mesmos passos. E como nós dissemos antes, Rabi Akiva teve um alto sacrifício muito grande pelo povo de Israel, transmitindo a Torá, apesar de estar correndo grande risco. E ele acabou preso. Acabou preso pelos romanos. E mesmo da prisão, o calabouço, os discípulos vinham do lado de fora e faziam perguntas para ele. Ele respondia, ensinava e falava, apesar de estar nesse estado. E no final das contas, o Rabi Akiva foi morto pelos romanos com a idade de 120 anos. Assim dizem nossos mestres, que 40 anos ele viveu uma vida ignorante. 40 anos ele estudou. E 40 anos ele ensinou. E ele foi morto pelos romanos de forma extremamente trágica, quando escovaram ele com pentes de ferro. E quando chegou, os pentes chegaram na cabeça, no lugar em Ponte Filim, ele deu um berro. Só que antes disso, o Talmud conta que os alunos falaram para ele: Rabbeinu, nosso mestre, a esse ponto. E ele então disse: durante toda a minha vida, eu falava no Shema Israel, você deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu ser. Então, durante toda a minha vida, eu pensava, como que eu amo com toda a minha alma? Eu não estou pronto a entregar a minha alma? Será que estou pronto a entregar a minha alma? Como nossos sábios falam, que é Bechol Nafshecha, com toda a sua alma, quer dizer que você tem que estar pronto a entregar a própria alma para Deus. E agora que finalmente chegou o momento que eu posso cumprir isso, eu estou feliz. E ele falou Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e segurou no Echad, até que a sua alma partiu, e saiu uma voz celestial e disse: Rabi Akiva, você está convidado para o mundo vindouro. Só como mais um exemplo, não vou me estender muito, tem muita coisa para falar sobre Rabi Akiva, mas o Talmud nos conta, quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai receber a Torá de Hashem, a escrita, Deus estava colocando tagim. Tagim são aquelas coroinhas que tem em cima de algumas das letras da Torá. E Moshe falou, tudo isso, quer dizer, assim, tão detalhado. E Deus falou para Moshe que vai haver uma pessoa no futuro cujo nome dele é Akiva, ele vai interpretar e derivar ensinamentos da Torá de cada coroinha que tem em cima de cada letra. E de fato existe um livro que é chamado Midrash Otiyot do Rabi Akiva, o Midrash das Letras do Rabi Akiva, onde ele explica coisas profundas sobre a Torá, fora tudo que ele transmitiu nas palavras que aparecem nas Mishnayot e que aparecem no Talmud. O Rabi Akiva foi brutalmente assassinado pelos romanos na entrada do dia sagrado de Yom Kippur. E por isso que em muitas comunidades se costuma, logo antes do Kol Nidrei, falar um versículo dos Salmos. Or Zarua Latzadik Ulishrei Lev Simcha. Porque as letras dos finais destas palavras forma a palavra Akiva, para lembrar este grande mestre que foi assassinado simplesmente por espalhar Torá na entrada do dia sagrado. Rabbi Akiva foi enterrado em Tveria, na cidade de Tiberíades, e muitas pessoas visitam o seu túmulo. Tem lá, até ao lado do túmulo, tem duas pedras gravadas com a história dos últimos momentos da vida do Rabbi Akiva.